Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Alice.
E eu sou a Ana Júlia.
E está começando agora mais um episódio do Diálogos de Política Exterior, seu podcast quinzenal sobre política externa brasileira. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer a sua audiência.
No episódio de hoje, conversaremos sobre política externa brasileira e exploração espacial. Receberemos a professora Raquel Gontijo para explicar um pouco mais sobre essa área das relações internacionais e como o Brasil se insere nela.
O direito espacial se destaca a partir da década de 1950, em função da Guerra Fria, quando a corrida espacial se iniciou entre a União Soviética e Estados Unidos. À época, a memória recente da Segunda Guerra Mundial levou à necessidade de regulação do ambiente espacial, reconhecido como possivelmente bélico.
Todo o campo do direito internacional espacial, a partir daí, se firmou em princípios de cooperação, como tratado no artigo 1º do Acordo para a Lua e demais corpos celestes, em que, abre aspas, todas as atividades na Lua, inclusive na exploração e uso, devem ser realizadas em conformidade com o direito internacional, em particular com a Carta da Organização das Nações Unidas, no interesse da manutenção da paz e da segurança internacionais e do fomento à cooperação internacional e à cooperação mútua, com a devida consideração aos interesses de todos os Estados-parte. Fecha aspas.
O distanciamento da população comum em relação aos temas espaciais é um dos principais fatores para que este não seja atualmente um tema-alvo de maior investimento governamental. Historicamente, a queda de interesse no desenvolvimento espacial ou sequer crescimento deste, estiveram muito ligados à opinião e aprovação pública.
A exemplo disso, é possível citar o que ocorreu nos Estados Unidos, que, com a aproximação do fim da Guerra Fria e o fiasco representado pela Guerra do Vietnã, os projetos espaciais que não foram paralisados passaram a ter uma propaganda mínima envolvida. Já na União Soviética, a perda da corrida espacial, somada ao conjunto de fatores que ocasionou seu posterior desmembramento, arrefeceu a propaganda de projetos espaciais e tornou seu crescimento mais lento, apesar de vários projetos terem se mantido estáveis ao longo das décadas. No entanto, o desenvolvimento espacial proporcionou diversas melhorias na vida da população comum. Dois exemplos são os serviços de geolocalização, como o Google Maps e o GPS, e muitos sistemas de comunicação, os quais se utilizam de satélites. Além disso, há avanços também realocados para outras áreas da vida cotidiana, como a resina de aparelhos dentários transparentes e lentes à prova de raios ultravioleta. Ainda que a exploração espacial possa trazer ganhos para várias esferas da sociedade, as práticas e estratégias espaciais seguem majoritariamente na mão de poucos atores, como nas gigantes do ramo, a Blue Origin e a SpaceX, ou até mesmo concentrados nas mãos de estados desenvolvidos, como os Estados Unidos e Rússia, historicamente pioneiros em tais tecnologias, Rússia, Coreia do Sul e no bloco da União Europeia.
A centralidade destes atores na exploração espacial ocorre, como aponta José Monserrat em seu texto Direito e Política na Era Espacial, pela vultuosidade de recursos necessários para que projetos espaciais sejam desenvolvidos. No entanto, em geral, os países com menos recursos possuem bons pontos de lançamentos, devido à sua proximidade com a linha do Equador. Posição esta que facilita a propulsão de satélites. Esse fato, além de tornar necessária a cooperação internacional, converge com a cláusula 1º do Tratado de Uso do Espaço Sideral, que prevê desenvolvimentos que atendam aos interesses de todos os países e da humanidade.
Falando especificamente do caso brasileiro, sua aproximação com a tecnologia espacial ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, com o contato da Força Expedicionária Brasileira com novos avanços tecnológicos. Entre 1949 e 1961, o desenvolvimento da área, ainda incipiente, se deu pelas mãos da Escola Técnica do Exército e pela Marinha.
A partir de 1961, Jânio Quadros criou o Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais, primeiro órgão brasileiro com enfoque na área. Apesar de extinto já em 1971, tal órgão ajudou a firmar o interesse brasileiro na área, o que possibilitou vários avanços nas décadas seguintes. Exemplo desses avanços, e uma grande vitória para o programa espacial brasileiro, foi a construção do Centro de Lançamentos de Alcântara, inaugurado em 1983, durante o governo de João Figueiredo, e operado pela primeira vez em 1989, durante o governo de José Sarney. O CLA, hoje, é considerado um dos melhores pontos de lançamento do mundo, sendo localizado no Maranhão, com localização próxima à linha do Equador. Até o momento, foram realizados mais de 50 lançamentos pela base, com uma taxa de sucesso alta quando consideradas demais empreitadas espaciais.
Diferentemente dos grandes atores que desenvolvem tecnologia espacial e atuam nessa área, o Brasil não possui recursos suficientes para se destacar na exploração do espaço de forma autônoma. Problema este que permeia diversos países em desenvolvimento com interesse e programas de exploração espacial. Mesmo assim, o país vem buscando crescer nesse campo, principalmente por meio de acordos internacionais, como o projeto China-Brasil Earth Resources Satellite, iniciado em julho de 1998, que produziu 5 satélites de sensoriamento junto à China.
Mais recentemente, outros acordos nesta área foram celebrados, como o projeto Artemis, em julho de 2021, com um acordo firmado entre Brasil e Colômbia, em outubro de 2022, visando a observação da Terra e o desenvolvimento, montagem estes, operação de satélites, e também o acordo firmado entre a empresa transnacional Amazon e a Agência Espacial Brasileira, em fevereiro de 2022, o primeiro firmado entre a empresa privada e um país latino-americano.
A professora Raquel é doutora em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, na área de Paz, Defesa e Segurança Internacional. Possui graduação e mestrado em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Também é graduada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, é professora de Relações Internacionais da PUC Minas e pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, GEDES, do Grupo de Elaboração de Cenários e Estudos de Futuro, GCEF, e do Grupo de Pesquisa em Instituições Internacionais de Segurança, GIPS. É também membro do Laboratório de Política Internacional, LAP. Professora, muito obrigada por ter aceitado nosso convite. É uma honra te receber no nosso podcast, ainda mais com um tema tão pertinente.
Eu que agradeço, estou feliz demais, acompanho o trabalho de vocês aqui no podcast. Então é uma honra muito grande poder participar desse grande projeto que vocês desenvolvem.
Professora, para a gente dar início à nossa conversa, primeiro a gente gostaria que você falasse para os nossos ouvintes como surgiu esse seu interesse pela área de pesquisa em exploração espacial e falasse também um pouquinho da sua trajetória acadêmica.
Tá, joia. Eu comecei, minha formação fazendo graduação em Relações Internacionais na PUC Minas e em História na UFMG. E já na minha graduação em História, o meu TCC foi sobre o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, de 74. E naquele momento eu me interessei muito pela questão nuclear e depois, quando eu entrei no mestrado também na PUC Minas, eu conversava muito com o meu orientador, o professor Eugênio Diniz, que entende muito do assunto sobre armas nucleares. E na época minha pesquisa foi sobre outro assunto, era sobre a relação Brasil-Estados Unidos na ONU, mas eu falava muito com o Eugênio e ele dava disciplinas específicas sobre estudos estratégicos e sobre armas nucleares. E foi justamente de uma das disciplinas do professor Eugênio que saiu a minha ideia de pesquisa para o doutorado, né? Que aí eu fui para o Santiago Dantas e a minha pesquisa de doutorado foi sobre proliferação de armas nucleares e proliferação de mísseis balísticos de longo alcance e alcance intercontinental. E aí era uma pesquisa que relacionava os dois processos de proliferação, mostrando, né, um dos argumentos da pesquisa era que a proliferação de mísseis de grande porte, ela é movida pela proliferação nuclear. Então, os estados que querem mísseis grandes também, de forma geral, querem ter armas nucleares. E foi aí que começou, né, essa sementinha do interesse pelo setor espacial, porque a proliferação de mísseis grandes, tem tudo a ver com o setor espacial. Mísseis são basicamente foguetes, né? Os primeiros grandes mísseis balísticos intercontinentais dos Estados Unidos têm a mesma origem dos foguetes que lançaram, por exemplo, o programa Apollo. Então, a tecnologia, ela é a mesma. E uma das hipóteses de pesquisa que eu investiguei era se a cooperação civil, que transfere tecnologia para fins pacíficos, poderia ter algum impacto sobre a proliferação de armamentos. Que esse é uma hipótese, né? Um argumento que aparece na literatura e eu estava investigando, cheguei à conclusão de que todos os problemas que existem que podem levar à proliferação, a cooperação tecnológica pacífica e civil é o menor dos problemas. E aí, na época, eu fiz um levantamento sobre várias parcerias de transferência de tecnologia, acordos de cooperação internacional também na área espacial, além da área nuclear. E aí, depois que eu terminei meu doutorado, eu resolvi investir mais nessa pesquisa sobre o setor espacial, que é um setor que está em franca ascensão. Na área de RI, a gente ainda vê relativamente pouca publicação nos periódicos de RI mesmo, né, sobre o setor espacial. Eu me lembro que em 2019, eu fui num encontro da International Studies Association e eu procurei, assim, todos os painéis que falassem sobre política espacial e eu achei, acho que, dois painéis e, assim, muito incipientes ainda. E aí, no ano passado, em um congresso internacional lá no Reino Unido, aí eu já vi mais, né, um pouco mais de movimentação sobre esse assunto, mas não é um tema ainda predominante. E essa é uma área que está crescendo muito e impacta diretamente as vidas das pessoas, a política doméstica dos países, a forma de formular políticas públicas e a política internacional. Então, quando a gente pensa hoje no setor espacial, ele é todo interconectado, tanto por vias pacíficas, quanto também por vias muito competitivas. Então é um tema assim, né, que eu acho que vai crescer demais nos próximos anos e é um tema que eu me apaixonei profundamente, então é um prazer muito grande assim, poder estudar e falar desse assunto.
Professora, muito obrigada por a senhora compartilhar um pouco desse tema com a gente. Realmente, como a senhora falou, às vezes não é muito visível, né, essa temática. Eu, particularmente, nunca tinha visto antes e eu achei muito interessante.
É um tema interessantíssimo e ainda tão pouco trabalhado. Por um tempo eu li alguma coisa ou outra. Eu cheguei a comprar um livro do Montserrat que fala sobre exploração espacial e direito espacial. Mas é igual você falou, no Brasil a gente não vê falando tanto. Tem muitas iniciativas internacionais, tem o Space Generation, mas dentro do Brasil é muito complicado você achar incentivo à pesquisa dentro da área de exploração espacial e política.
Sim, e eu acho que isso vai tender a mudar. Eu acho que é um tema do futuro. E talvez esse seja outro motivo pelo qual eu me interesso tanto pelo tema. Eu né, sou muito envolvida com a área de estudos de futuro, cenários prospectivos. E esse é um tema do futuro. Eu acho que a gente vai ver mais investimento. É uma coisa que oscila muito no Brasil, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a história do Programa Espacial Brasileiro. Então, é uma área estratégica, mas é uma área que oscila muito e às vezes está na pauta e às vezes sai da pauta. Mas eu acho que tende a crescer.
Partindo para a nossa segunda pergunta, é possível perceber no panorama mundial uma queda do interesse da propaganda em relação aos programas espaciais com a aproximação do fim da Guerra Fria? Há algo que justifique tal descontinuidade? Além disso, como isso impactou o desenvolvimento do Brasil na época?
Joia, para a gente entender um pouco disso, a gente precisa colocar em perspectiva histórica essa relativa queda da popularidade dos programas espaciais no fim da Guerra Fria. Então, a era espacial começa, né, o grande marco é lá na década de 50, o primeiro grande marco é o lançamento do Sputnik pela União Soviética. Logo depois a gente vai ter o Yuri Gagarin sendo o primeiro astronauta que vai dar a volta no planeta, primeiro cosmonauta, né, porque ele é russo, soviético, que vai, né, vai ver o planeta de longe. Ele tem a frase muito famosa, né, a Terra é azul, até aquele momento ninguém sabia. E aí a União Soviética passando na frente na corrida espacial, o Kennedy na época vai convocar uma reunião com os cientistas, vai falar, olha, tá ficando muito feio pra gente, a gente precisa fazer alguma coisa nessa corrida espacial. E aí alguns cientistas vão propor a ida à Lua, porque era um passo, né, um salto tão distante ainda, que os Estados Unidos tinham chance, né, uma boa chance de passar na frente mesmo com esse início de vantagem da União Soviética no começo da era espacial. E aí a gente vai ter, então, no final da década de 50, 57, que é o ano do Sputnik, é também o ano geofísico internacional, e é um ano de muita riqueza de cooperação internacional na área espacial. Às vezes a gente pensa assim, né, na corrida espacial como sendo uma época só de competição, mas na verdade muitos cientistas americanos comemoraram o lançamento do Sputnik, porque era também fruto de um esforço internacional de compartilhamento de conhecimento. E aí a gente vai ter esse período do final da década de 50 até, né, a década de 60 toda, até 69, quando a gente chega na Lua, né, o Neil Armstrong vai ser a primeira pessoa a pisar na Lua. E durante todo esse período, os programas espaciais das grandes potências vão ser muito divulgados, vai ter toda uma propaganda em torno dessas questões. Com o passar dos anos, esses programas eles são caríssimos, eles têm um elevadíssimo nível de risco, né? Naquela época era muito comum você ter acidentes envolvendo foguetes, às vezes satélites que eram destruídos no lançamento, e inclusive pessoas que morriam, né, nessa empreitada. Então, o risco, tanto econômico quanto humano, era elevado e, com o passar dos anos, o cálculo político foi mudando. Então, quando a gente chega na década de 70, que a gente tem um período de distensão entre os Estados Unidos e a União Soviética, esse caráter competitivo ele sai um pouco da pauta. E acaba que a propaganda em torno dos programas espaciais cai assim, uma mudança do perfil dos investimentos. Mas, na verdade, os programas espaciais continuam florescendo muito. Então, a gente vai ver na década de 70, um fortalecimento, por exemplo, da Europa como um ator na corrida, não na corrida mais, né, mas na arena espacial, a União Europeia teve iniciativas de cooperação, os países europeus tiveram iniciativas de cooperação que vão levar à criação da Agência Espacial Europeia, que é bem diferente, né, o Brasil tem a Agência Espacial Brasileira, os Estados Unidos tem a NASA, mas existe a Agência Espacial Europeia que é fruto da cooperação. Então, a gente vê várias coisas acontecendo nessa época, só que elas são menos publicizadas, elas recebem menos atenção. E aí, quando a gente vai chegando mais perto do fim mesmo da Guerra Fria, o setor espacial volta bastante para a pauta do dia, porque a gente vai ter, por exemplo, o Reagan falando do programa Guerra nas Estrelas, que era uma tentativa de desenvolver uma tecnologia de armamentos em órbita que servissem para a proteção do espaço, né, do território dos Estados Unidos contra eventuais ataques da União Soviética. Então, mesmo no fim da Guerra Fria, o programa espacial ele ainda tem uma importância estratégica, ele também recebe assim, uma atenção na mídia, só que é muito diferente daquele glamour da década de 60 com o projeto Apollo, por exemplo. Onde é que o Brasil se insere nessa história toda, né? Então, durante o auge da Guerra Fria, era muito difícil para países em desenvolvimento entrarem, conseguirem se inserir nessa arena espacial, justamente porque a tecnologia é muito cara e, naquela época, era, assim, a vanguarda da tecnologia que pouquíssimos países tinham condições de desenvolver. Uma curiosidade, o Brasil vai receber uma visita do Yuri Gagarin em 61, e foi super importante, né, porque ele recebeu uma condecoração do presidente brasileiro, e no dia seguinte o governo brasileiro vai criar um grupo de organização da Comissão Nacional para as Atividades Espaciais, que depois vai virar a Comissão Nacional de Atividades Espaciais, que na década de 70 vai virar o INPE, o Instituto Nacional de Política Espacial, de Pesquisa Espacial. Então, a gente vê assim, né, esse glamour aparecendo na década de 60 e motivando o Brasil para tentar entrar nessa onda e surfar também, né, nessa vanguarda tecnológica. Mas, claro, o Brasil tinha menos recursos, menos condições e menos capacidade científica e tecnológica e pessoal capacitado para fazer essas coisas avançarem. Então, naturalmente, o programa espacial brasileiro ele vai ser mais lento, né, do que o que os Estados Unidos, a União Soviética ou os países europeus conseguem fazer. Mas é interessante porque mesmo os países europeus percebiam que eles teriam dificuldade, então eles se juntam, porque aí eles diluem os custos políticos e econômicos para fazer os programas avançarem. E aí, ainda durante a Guerra Fria, né, como fruto dessa primeira iniciativa que o Brasil teve lá na década de 60, vai acontecer um episódio muito interessante porque em 64 o governo dos Estados Unidos, a NASA, vai anunciar um recurso para construir uma base de lançamento espacial que poderia ser no Brasil ou em algum dos países vizinhos. Eles queriam algum lugar assim mais ou menos perto do Equador. E aí vários estados do Brasil vão, né, cogitar a possibilidade de se candidatarem para receber esse recurso da NASA, do governo dos Estados Unidos. A NASA impunha uma condição de que, no máximo 2 meses, o local escolhido deveria ter uma infraestrutura de estrada, de acesso de luz, de, né, água. Então, toda uma infraestrutura que se a gente pensa no norte do Brasil, lá na década de 60, era uma infraestrutura que não estava assim prontamente disponível. E aí o governo do estado do Rio Grande do Norte vai se candidatar, e aí eles selecionam lá uma região, que é a região de Parnamirim, e vão falar, não, aqui a gente vai, né, em 2 meses a gente vai estar com a infraestrutura. E aí tem um episódio muito curioso, porque eles precisavam, né, fazer uma estrada e não tinha asfalto. E aí o governador vai falar, não, a gente tem esse asfalto aqui, que a gente ia asfaltar uma estrada na cidade, não sei das quantas, então vamos pegar esse asfalto e asfaltar a região de Parnamirim para, né, a gente poder ganhar esse dinheiro dos Estados Unidos. E aí o assessor do governador fala, mas governador, o pessoal da cidade já recebeu o asfalto, eles fizeram festa quando os caminhões chegaram, a gente não pode tirar o asfalto. E aí o governador falou, não, a gente manda tirar de noite, ninguém vai ver não. E aí desviou, né, o asfalto lá para poder construir a infraestrutura nessa região de Parnamirim, que aí vai realmente levar à construção do centro de lançamento Barreira do Inferno, que ainda está operacional, né, ainda existe, funciona. É um dos 2 grandes centros de lançamento brasileiros. E para mim essa história é a cara do Brasil, né, a gente correndo para ganhar uma parceria internacional em detrimento de algumas necessidades, né, mais, talvez mais imediatas, mais práticas da população local. E essa história, eu descobrindo um projeto de historiadores que estavam fazendo a reconstrução da história do Centro de Lançamento Barreira do Inferno, e aí eles descobriram essa história nos arquivos do Congresso e tal, de como é que foi negociado. Então, o Brasil, mesmo na Guerra Fria, estava tentando navegar nas parcerias, principalmente com os Estados Unidos, que era mais próximo. E aí, ainda durante a Guerra Fria, em 79, né, já depois da criação dessa base de lançamento Barreira do Inferno, a gente vai ter, em 79, o lançamento da Missão Espacial Completa Brasileira, que era uma proposta de um projeto de política pública de longo prazo, que era considerado completo porque ele abrangeria a construção de uma nova base de lançamento, que seria Alcântara, a criação e desenvolvimento de um veículo de lançamento espacial, que era o VLS-1, e o desenvolvimento de satélites de coleta de dados e sensoriamento remoto. Então, o Programa Espacial Brasileiro, assim, né, ele vai começar de forma lenta, incipiente, com alguns recursos internacionais, na medida em que as possibilidades apareciam, e ele vai começar a ganhar mais corpo, assim, mais forma, já assim, no final da década de 70 e na década de 80. E aí, né, só para trazer algumas últimas questões ainda desse período da Guerra Fria, como é que o Brasil estava inserido nisso. Logo no finalzinho da Guerra Fria, em 87, vai ter um movimento internacional dos Estados Unidos com a União Soviética e com vários outros países que detinham a tecnologia de lançamento espacial, que vão se organizar para criar o regime de controle da tecnologia de mísseis, que era para impedir que os países, que outros países conseguissem desenvolver tecnologia de mísseis de longo alcance, mísseis de grande porte. E aí esse regime de controle da tecnologia de mísseis vai, né, segundo o governo brasileiro, essa é uma interpretação possível, vai impactar as iniciativas brasileiras do desenvolvimento do veículo de lançamento de satélites, porque alguns dos componentes tecnológicos estavam barrados por esse regime internacional e o Brasil não conseguia ter acesso. Então, né, ainda nesse contexto, o Brasil vai ter essa dificuldade. E também na década de 80, e aí, né, para encerrar esse período da Guerra Fria, a gente vai ter a construção da base de Alcântara, que veio lá da Missão Espacial Completa Brasileira de 79. A base de Alcântara é uma das 2 mais próximas do Equador, tem uma outra na Guiana Francesa. E aí é um lugar excelente do ponto de vista geográfico para lançamentos de satélites, principalmente satélites em órbita geossíncrona. E a base de Alcântara começou a ser construída em 82 e o primeiro lançamento foi logo depois do fim da Guerra Fria, em 1990, ou na época do fim, né? Se pensar que o fim da Guerra Fria é um processo. Então, em 1990, a gente vai ter o primeiro lançamento nessa base. E aí, então, assim, durante a Guerra Fria, a aeroespacial da Guerra Fria, ela é muito dominada, muito controlada pelos Estados Unidos e a União Soviética. Ninguém consegue competir com os dois. Eles dão um salto que, né, assim, até hoje ele ainda é notável. E países como o Brasil estão sempre, né, nas margens, sempre tentando ali conquistar algum avanço, mas sempre, claro, né, com um nível de atraso em relação à vanguarda que era possível só nas grandes potências. Mas as possibilidades de atividades, elas existiam e muita coisa foi feita, de fato, na época.
Dando continuidade a isso que a senhora falou e colocou sobre o desenvolvimento de tecnologias, a dominância que os Estados Unidos e a União Soviética tinham na época da Guerra Fria, nós sabemos também que o campo de desenvolvimento dessas tecnologias espaciais já é largamente desenvolvido em alguns países, enquanto em outros esse movimento ainda é praticamente incipiente. Como é que o Brasil se insere nessa área de pesquisa e desenvolvimento das tecnologias espaciais? E existe alguma iniciativa de política externa e cooperação, já que nós sabemos que a área de política espacial em geral é pautada em cooperação?
Joia, então onde é que o Brasil se insere? A gente começa, acho que por onde eu terminei minha fala anterior, que é pelas características geográficas. O Brasil tem, por natureza, uma enorme vantagem geográfica quando a gente fala de algumas das atividades espaciais, porque a gente tem um território muito grande, inclusive um território próximo da linha do Equador, que é uma região muito propícia para lançamentos espaciais. Então, né, assim, uma das primeiras coisas que o Brasil fez na era espacial foi justamente construir centro de lançamento. Mas o Brasil, apesar dessa grande vantagem geográfica, é um país que não está nem de longe, né, na vanguarda da capacidade tecnológica em termos do que é possível se fazer na área espacial. Mas é um país que tem um programa espacial muito promissor, digamos assim. O Brasil, se a gente fizer uma classificação, né, a gente tem as grandes potências espaciais, que a gente pode colocar Estados Unidos, Rússia, China, aí tem os países que têm uma boa capacidade, às vezes de forma coletiva, é o caso dos países europeus que fazem parte da Agência Espacial Europeia, principalmente, o Japão tem um programa espacial bem desenvolvido, alguns outros países, a Índia também. Do outro lado, do outro extremo do espectro de capacidade espacial, a gente tem os países que não têm praticamente nenhuma capacidade espacial, são países que basicamente dependem de dados de satélites ou de serviços de satélites que são providos por empresas ou por governos de outros países. Um pouquinho melhor do que esses países que não têm praticamente nenhuma capacidade, a gente vai ter as potências espaciais nascentes. São os países que estão começando a investir no setor espacial e pretendem ganhar algum tipo de capacidade nas três grandes áreas do setor espacial, né, que é lançamento, satélite e base de captação dos dados e das informações que vêm do satélite. Essas são as três grandes áreas das atividades espaciais. Então, as potências espaciais nascentes, elas estão tentando construir os seus programas espaciais. O Brasil, e aí com alguma possibilidade de interpretações divergentes, a gente poderia classificar o Brasil como uma potência espacial média. A gente já tem iniciativas de lançamento espacial, né, com as tentativas de desenvolvimento do veículo de lançamento espacial e a capacidade de lançamento suborbital. Então, a gente ainda não consegue, de forma independente, autônoma, fazer lançamentos orbitais, mas a gente consegue fazer lançamentos suborbitais. A gente já tem capacidade de desenvolver satélites, principalmente em parceria com outros países. A gente já teve o primeiro lançamento de satélite inteiramente nacional, mas a maior parte dos nossos satélites são desenvolvidos em parcerias com outros países. E a gente também tem capacidade de coleta, né, as bases de coleta de dados. Então, o Brasil já está assim, né, ele não é mais uma potência espacial só nascente, ele já está num nível médio, digamos assim. Qual que é o grande problema, né? Quando a gente pensa nessas potências espaciais emergentes, nascentes, médias, um dos grandes desafios é que a gente está falando de projetos que são de longo prazo, tem um risco muito grande, e que muitas vezes, quando a gente olha para o planejamento político nacional, a gente observa uma oscilação muito grande. Então, você que tem um determinado governo que inicia um projeto, uma parceria, e aí muda de mandato, ou vem uma crise, o dinheiro seca e o projeto não vai para frente. Então, isso a gente vê em muitas áreas de infraestrutura, de projetos de desenvolvimento nacional, né, que às vezes as coisas ficam um pouco pelo caminho, pelos longos prazos, né? Aqui no Brasil, a gente tem, então, né, um problema de planejamento governamental de longo prazo, médio e longo prazo, para fazer o programa espacial avançar mais, avançar, né, de forma mais sistemática, mais significativa. E tem pesquisas muito interessantes voltadas para as potências espaciais emergentes, nascentes, etc., que vão né, apresentar uma série de características. E uma das características que muitos autores mencionam é que a população precisa estar convencida de que a coisa faz sentido. Você precisa de algum nível de apoio da população. E aqui no Brasil, quando a gente conversa com as pessoas, a maior parte das pessoas não acha que faz sentido investir no espaço. É muito comum, até dentro das universidades, a gente vê as pessoas reclamando dos turistas espaciais, ou então, ah, para que investir em espaço se a gente tem tanto problema aqui na Terra? Então, na verdade, as pessoas não têm muita consciência do tanto de benefício que as pesquisas espaciais e os recursos espaciais trazem para o próprio país, né? Para aqui, para a Terra mesmo. É, a gente não tá, quando a gente fala do Programa Espacial Brasileiro, a gente não tá falando de Marte, a gente tá falando de satélites que vão fazer o monitoramento, por exemplo, de incêndios, de desmatamento, podem ser usados para planejamento urbano, para comunicações, acesso à internet por satélites, para regiões mais remotas do país. Então tem uma série de benefícios que não estão claros para a população, e na hora que o governo precisa pensar as suas prioridades, é natural que, apesar de o setor espacial ser considerado um setor estratégico, né, tá lá inclusive no documento de defesa nacional, o Livro Branco de Defesa Nacional, o setor espacial é reconhecido como um setor estratégico, na prática, ele acaba ficando em segundo plano diante de outras demandas que são mais aprovadas, mais percebidas como legítimas pela população em geral. Então, né, é isso. Nosso programa, ele tem muitos potenciais, mas ele também tem muita dificuldade, assim, de avançar. E aí, né, indo para outra parte da pergunta, que é sobre as parcerias. As parcerias para o Brasil são muito importantes, porque muito do que a gente fez ao longo dos anos veio de cooperação internacional. Isso não é o caso só do Brasil, isso é o caso da maior parte dos países, justamente, né, como uma forma de diluir os custos das atividades espaciais. Uma das primeiras grandes parcerias que o Brasil vai ter é com a China, e vem do final da Guerra Fria também. Então, em 86, o Brasil vai firmar uma parceria com a China para o desenvolvimento dos satélites sino-brasileiros. E a gente já tem 6 satélites, na verdade, um deles acabou tendo um problema e não entrou em operação. A gente já teve 6 satélites que foram lançados, alguns já foram desativados, outros ainda estão em operação, e 2 satélites que estão em fase de desenvolvimento. E são satélites de sensoriamento remoto, que coletam dados sobre a superfície terrestre e podem ser usados para planejamento de políticas públicas, planejamento, né, gestão pública em geral. E nessa lógica de cooperação internacional, né, e é um projeto que conseguiu sobreviver ao longo de muitos governos muito diferentes, muito orientado por essa lógica de cooperação internacional, essa parceria sino-brasileira, ela leva ao compartilhamento de dados de satélites com todos os países africanos. Essa foi uma iniciativa mais recente que foi decorrente, né, das atividades desses satélites. Inclusive, os satélites sino-brasileiros tiveram uma iniciativa alguns anos atrás de disponibilizar imagens gratuitas, imagens de satélite gratuitas para os usuários. Muitos fornecedores de imagens de sensoriamento remoto cobram pelo uso das imagens. E a parceria sino-brasileira optou por essa, né, por disponibilizar imagens gratuitamente. Então, essa foi a primeira grande parceria, uma parceria que rendeu muitos frutos para o Brasil. Os satélites sino-brasileiros, eles são lançados da China, eles não são lançados aqui do Brasil. Mas o Brasil, nesse processo, adquiriu boa parte, né, da tecnologia de produção dos satélites. A gente não tem o domínio completo da tecnologia, mas a gente tem um domínio parcial dessa tecnologia dos satélites. Nos anos 90, aconteceu uma tentativa de uma parceria que poderia ter sido muito proveitosa para o Brasil, que foi um convite para o Brasil passar a integrar a Estação Espacial Internacional. Isso foi em 97, na época do Clinton e do FHC. E aí surgiu essa proposta e o Brasil chegou a firmar o acordo para ser o 16º membro da Estação Espacial Internacional. E a Estação Espacial, ela funciona da seguinte forma, né? Hoje ela já está bem consolidada, na época ela ainda estava em estágios mais iniciais. E cada país que entra na parceria, ele se compromete a fornecer uma parte da estação, seja um equipamento, seja um módulo, alguma coisa da Estação Espacial, aquele país vai ter que fornecer. Em troca, quanto mais você fornecer, mais horas de astronauta, mais horas dentro da Estação Espacial você pode ter. E aí o Brasil ia entrar nessa, né, nessa parceria. Inclusive o Marcos Pontes, que foi nosso ministro da Ciência e da Tecnologia, nessa época foi mandado para os Estados Unidos para fazer o treinamento de astronauta. Mas depois de pouco tempo, o governo brasileiro chegou à conclusão de que a gente tinha mais a ganhar investindo num programa espacial próprio do que participando da estação espacial. A gente atrasou algumas entregas. E aí o Brasil acabou saindo da estação espacial. Por isso o Marcos Pontes ele não foi, na época, né, enviado para a estação. E aí depois, posteriormente, já 2000... Ai, agora eu vou me confundir. Acho que foi 2007. O governo brasileiro... pagou, né, para o Marcos Pontes ir para a estação espacial. Então ele não foi assim, exatamente como um astronauta pleno, né? Ele estava ali num caráter meio de astronauta e meio de turista, porque a definição de astronauta ela não é muito rigorosa, né? Assim, existem várias interpretações diferentes do que a gente pode considerar como astronauta. Então essa foi uma parceria que poderia ter sido muito proveitosa para o Brasil, mas o governo brasileiro acabou não seguindo em frente com ela, a gente optou por seguir com o nosso próprio programa espacial de forma independente. Com alguns sucessos, mas alguns reveses muito graves. Um dos maiores reveses que o Brasil já teve no nosso programa espacial foi na parte de lançamento. Então, a gente estava desenvolvendo o veículo de lançamento espacial VLS-1. Houve algumas tentativas de lançamento fracassadas. Em 2003, aconteceu um acidente, não foi o primeiro acidente, mas foi o mais grave, em que aconteceu uma explosão de um dos estágios do veículo de lançamento e morreram vários cientistas que estavam envolvidos no projeto. E isso significou não apenas, né, o terrível que foi a perda das vidas humanas, mas um grande revés para o próprio avanço científico, porque as pessoas que mais entendiam do assunto no Brasil estavam envolvidas ali e muitas delas faleceram naquele episódio. Então, desde então, né, o desenvolvimento do veículo de lançamento brasileiro, ele tem ficado um pouco estagnado, né? Não conseguiu avançar tanto quanto o governo brasileiro gostaria. Uma outra parceria que vai vir depois desse acidente do VLS-1, vai ser já nos anos 2000, é uma parceria, na verdade ela começa antes, final da década de 80, começo da década de 90, mas de forma bem lenta, e nos anos 2000 a gente vai ter a consolidação, mais ou menos, da parceria com a Argentina. Também é uma parceria bem estratégica para o Brasil tem cooperação com a Argentina em várias áreas técnicas. Em 2008 foi proposta a iniciativa de desenvolvimento de satélites para observação dos oceanos e para monitoramento do Oceano Atlântico, principalmente, que vão ser os satélites Sabiá-Mar. Então, eles estão em fase de desenvolvimento e a ideia é que eles consigam trazer um avanço na capacidade dos países de terem monitoramento oceânico, que é super importante para a gente, né? Brasil, não vou ficar detalhando muito, Brasil também tem outras parcerias que renderam alguns frutos, uma parceria com a Ucrânia, que tem a ver com a base de lançamento de Alcântara, que a Ucrânia entrou com com uma tecnologia específica deles de lançamento, e o Brasil entrou com a parceria do local. Claro, né, uma parceria que sofreu altos e baixos, a Ucrânia desde 2014 tem outros problemas e outras prioridades. O Brasil também tem parcerias com a Alemanha, com a França, com a Índia, mas são mais localizadas, renderam às vezes, em alguns casos, no caso da Alemanha e da França, por exemplo, o desenvolvimento parcial do satélite, mas né, com um domínio apenas parcial da tecnologia por parte do Brasil. E mais recentemente, o Brasil entrou na iniciativa no projeto Artemis, proposto pelos Estados Unidos, que é o projeto que vai, né, em tese, levar as pessoas de volta à Lua, e aí tem a ideia de levar a primeira mulher à Lua, fazer uma missão mais inclusiva do que a história dos programas espaciais de forma geral. E aí os Estados Unidos iniciaram o projeto Artemis, e dentro dessa iniciativa do projeto em si, existe um acordo de cooperação com diretrizes normativas sobre o que se espera em termos de um código de conduta dos países que vão participar. Então, transparência, sustentabilidade, resgate dos astronautas. Basicamente, uma boa parte das normas estabelecidas no projeto Artemis reafirmam as normas que já estavam no Tratado do Uso do Espaço Exterior, né, que o Brasil já é parte desse tratado mesmo. Então, a iniciativa ela traz algumas normas adicionais, mas pouca coisa concreta, assim, pouca coisa bem precisa em termos de regulamentação. Muita coisa vai ter que ser definida na medida em que o projeto avançar mesmo. Então, o Brasil está se propondo a participar, mas ainda é muito incerto se o Brasil vai ter um papel proeminente dentro desse projeto de retorno à Lua e o que vier depois disso, né? Então, assim, de forma geral, o Brasil... tem parcerias importantes e esse é o cenário de todos os países que têm programas espaciais. Hoje a gente tem um cenário de muita interdependência. E se não for interdependência no sentido de desenvolvimento conjunto de um satélite ou prestação de serviço de lançamento, né? Por exemplo, o Brasil oferecendo a base de lançamento para outros países usarem, o Brasil também tem várias parcerias de compartilhamento de dados, o Brasil recebe serviços de lançamento de outros estados, o Brasil recebe serviços de comunicações dos recursos espaciais de outros estados. Então, hoje, a área espacial é toda interconectada. Não dá para a gente entender a posição do Brasil sem enxergar que, na verdade, é um emaranhamento de serviços e de parcerias e de, né, competições, às vezes, nessa área espacial.
Muito obrigada, professora. Realmente é muito interessante debater a cooperação assim, dentro da área de exploração espacial, porque é uma área que nasce da cooperação, né? A regulação dela toda vem fundamentada na cooperação, os primeiros tratados, o Tratado da Lua e demais corpos celestes, etc. E é muito interessante ter alguém para falar e exemplificar isso na prática para a gente, porque estando no Brasil, né, que não tem um grande programa espacial próprio, a gente acaba não tendo tanto acesso e tanta notícia sobre isso, como a senhora mesmo colocou anteriormente.
Indo para a nossa quarta e última pergunta. Professora, fora as questões já colocadas, como você entende as perspectivas para o desenvolvimento brasileiro no campo espacial e quais seriam as parcerias possíveis e as mais vantajosas?
Essa é uma pergunta muito difícil, porque o Brasil já reconhece o setor espacial como sendo estratégico, como eu já falei. Existem iniciativas com um potencial muito positivo para o Brasil. Existem parcerias que já rendem frutos para o Brasil, mas o Brasil tem várias dificuldades. Então, né, sempre que a gente fala de um novo projeto espacial para desenvolver lançamento, desenvolver satélites, a gente sempre tem que considerar que o custo inicial é muito alto. Existe um risco, por exemplo, de você lançar um satélite e ele não funcionar. E aí você perdeu muito dinheiro, né? Se o satélite não funciona, você perdeu muito dinheiro e às vezes não tem nada como retorno daquele investimento. No Brasil, a gente tem uma dificuldade da inconstância orçamentária, então é muito difícil fazer a projeção de como que os projetos vão avançar, porque muda o governo, acaba o recurso para aquele projeto, ou, né, enxuga o recurso para aquele projeto. A gente tem os projetos espaciais, eles quase sempre vão ter um horizonte temporal para sua conclusão, que é maior do que os períodos de tempo dos mandatos políticos. Então a gente sempre vai ter esse problema da transição política e do que é prioridade para cada governo. E no caso brasileiro, a gente também tem um problema pensando para o futuro, que é a falta de foco do que a gente quer. Então a gente tem um programa espacial civil, que está, né, um dos principais órgãos que evidenciam a parte civil do nosso programa espacial é o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, e a gente tem a nossa Agência Espacial Brasileira, que é uma agência civil. Mas uma boa parte do nosso programa espacial está ligado às Forças Armadas. Então, por exemplo, a base de Alcântara, ela está sob controle da Força Aérea. E aí, as nossas Forças Armadas, elas, justamente porque reconhecem o setor espacial como um setor estratégico, elas querem desenvolver os seus próprios, as suas próprias iniciativas espaciais. E um dos carros-chefe, assim, uma das coisas que é a menina dos olhos das Forças Armadas é o veículo de lançamento, que tem uma série de dificuldades. E aí, então, a gente observa uma certa descentralização que acaba diluindo os recursos que estão disponíveis, que não são tantos assim. E essa falta de foco acaba prejudicando que a gente consiga fazer avançar os projetos que talvez seriam mais interessantes para a gente. Existe uma linha de pesquisa muito interessante que mostra a relação entre programas espaciais civis e comerciais, então civis mais voltados para pesquisa, os comerciais voltados para prestação de serviços, comunicações, e, de outro lado, os programas espaciais militares. São os programas espaciais que vão estar sob o controle das Forças Armadas. Normalmente, os programas espaciais militares, eles têm uma característica de maior sigilo, maior controle da tecnologia para, né, as outras pessoas não terem acesso. Então, a interface acaba sendo um pouco menor. Quanto mais recursos a gente destina ao programa espacial militar, menos a gente vai conseguir investir nos programas civil e comercial, né? Pensando que o comercial normalmente vem, muitas vezes, com algum tipo de apoio do governo às empresas privadas, que são, muitas vezes, os projetos que vão dar mais retorno claro, evidente, para a população. Então, o que a gente vê, por exemplo, de monitoramento do desmatamento da Amazônia, quem faz o acompanhamento disso é o INPE, é um projeto civil, não é um projeto militar. Então, essa diluição dos custos, dos recursos, acaba prejudicando, né, o avanço, o desenvolvimento dos projetos que a gente poderia considerar como prioritários. É claro que cada grupo, cada setor no Brasil vai ter uma visão diferente do que deveria ser prioritário, né? Isso é normal. Quais seriam as melhores parcerias, as parcerias mais vantajosas para o Brasil no futuro? Nesse ponto é muito difícil dar uma resposta contundente. Eu acho que a tradição da política externa brasileira é uma tradição, claro, com altos e baixos, mas é uma tradição que preza pelo pragmatismo. E eu acho que essa é a melhor abordagem. Então, ao invés de prezar por alinhamentos, às vezes, muito ideológicos, prezar pelas parcerias que podem trazer mais benefícios do ponto de vista prático para o Brasil, em termos de transferência de tecnologia, desenvolvimento das tecnologias que são vantajosas para a gente, para o nosso país. A gente tem um território muito grande, então monitoramento por satélite é uma coisa muito boa para a gente. E eu acho que o Brasil, em parte, tem feito isso, né? A nossa parceria com a China foi muito vantajosa. Mas uma parte de tentar encontrar boas respostas é diferenciar as parcerias, diversificar as parcerias, porque, por exemplo, como eu mencionei, a gente tinha uma parceria, tem ainda oficialmente uma parceria com a Ucrânia, mas o mundo, né, tem suas questões, seu imponderável, suas questões de contingência, que fogem ao controle, e às vezes a parceria fica pelo caminho, não por vontade do Brasil, mas, né, por condições do parceiro. Então, se a gente consegue diversificar as parcerias, a gente vai ter talvez uma maior probabilidade de sucesso em alguns dos projetos. E isso também é uma tendência, essa diversificação, e ao longo dos próximos anos a gente vai ver cada vez mais países diferentes entrando na arena espacial. Isso é uma coisa que já está acontecendo, né? Mais países da África, da Ásia, entrando dentro dessa arena e que podem ser parceiros potenciais para o Brasil. É claro que sem ignorar os potenciais ganhos de cooperar com os Estados Unidos, com a Agência Espacial Europeia, mas é sempre, quando a gente coopera com os grandes, a gente está sempre em posição de desvantagem em termos das condições da cooperação e a gente acaba não tendo acesso a tudo que a gente gostaria, né? Então, é uma resposta bem vaga, eu não sei como dar assim, uma resposta mais clara, porque eu acho que muita coisa depende de questões conjunturais. Se o Brasil deseja um programa espacial mais sólido, mais consistente, a gente precisa de maior estabilidade no planejamento e na realização dos projetos. Eu acho que esse é o ponto, talvez, principal.
Professora, eu vou reiterar os agradecimentos iniciais que eu já fiz. Muito obrigada por ter participado do nosso projeto. Como a senhora falou, é um tema do futuro, mas ao mesmo tempo é um tema que já está presente no nosso dia a dia, impacta diretamente no nosso dia a dia. Às vezes a gente não percebe as tecnologias de GPS e outras coisas mais. Então, vou agradecer e falar que esperamos te receber mais vezes, porque é um tema muito amplo.
Sim, é um tema muito amplo, gente. Foi um prazer, fiquei muito, muito feliz de vir aqui falar. Podia ter ficado falando muito mais tempo, porque é apaixonante mesmo. Agradeço demais o convite e aproveito para parabenizar a equipe do podcast pelo trabalho excelente que vocês fazem. E eu espero realmente voltar no futuro, gente. Obrigada.
Muito obrigada, professora. Foi um prazer realmente ter a sua participação aqui com a gente. Eu fico muito feliz em a gente receber pessoas tão competentes e com um tema diversificado, né? Porque é muito difícil e às vezes muita gente, muitos estudantes de relações internacionais não têm conhecimento assim desses temas e acaba sendo muito interessante. E é isso. Espero também receber a senhora mais vezes.
Assim, esperamos que esse episódio do DPEX ajude a elucidar a importância do debate, a amplitude do campo e as possibilidades de desenvolvimento tecnológico que advém da exploração espacial, sobretudo em relação ao cenário brasileiro.
Então é isso. Chegamos ao fim de mais um Diálogo de Política Exterior. Esperamos que tenha gostado.
Não deixe de conferir também a descrição do episódio. Lá você encontrará, além das indicações destacadas aqui, outros produtos e as redes do OPEX, além dos links de Instagram, Twitter e inscrição nos informes semanais.
Até a próxima!